de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte do Escola Brasil, você que está ligado em todas as regiões.
Pessoal que está com o radinho ligado na região Nordeste, na região Sudeste, Centro-Oeste, região Norte e na região Sul. Bem-vindo ao penúltimo programa do ano de 2006.
E já em clima de Réveillon. Você quer ver? Hoje você vai saber quando e quem compôs a música mais ouvida na virada do ano.
Adeus, ano velho. Feliz ano novo.
É essa aí mesmo, ó.
Hoje você também vai aprender como criar um pedacinho do planeta Terra dentro de uma garrafa plástica. É, com bichinhos dentro e tudo.
Pois é, ainda vai ouvir uma rádio feita por alunos e professores de uma escola da cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás Velho.
Bom, eu não sei como, mas o matuto mais invocado do Brasil vai parar na época, sabe de quem? Dos dinossauros. Mais de 110 milhões de anos atrás.
E aí todos nós vamos ficar, digamos assim, quase íntimos desses animais gigantes que um dia habitaram o nosso planeta.
Ficou curioso? Então tá convidado para ouvir o penúltimo programa do ano.
Mas primeiro vamos para um rápido intervalo.
Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil!
Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio.
Bom, aumentar o volume do rádio é com você, ouvinte.
Agora, fazer rádio pode ser com a gente e pode ser também com o pessoal do Colégio Estadual Professor Alcides Jubé, que fica em Goiás Velho, no estado de Goiás.
Goiás Velho, a terra da poeta Cora Coralina.
Exatamente. Faz 2 anos que alunos, professores e pais desse colégio criaram uma rádio dentro da escola, a Rádio Escola.
Além de tocar música na hora do recreio, a rádio também serve para os alunos apresentarem os trabalhos que os professores pedem.
Quem explica melhor como é que essa rádio funciona é a professora Luísa Valério, que coordena a Rádio Escola lá do Colégio Estadual Alcides Jubé, em Goiás Velho.
Funciona como ferramenta pedagógica, por exemplo, o aluno vai apresentar trabalho, ele pode utilizar a rádio, o professor geralmente pega a caixa de som e leva para a sala, constrói o programa e apresenta para a turma dessa forma.
Ela também explica o objetivo principal da rádio.
Eu acredito que o objetivo seria propiciar para o aluno essa capacidade de falar, de se fazer ouvir, de dar vez e voz a pessoas que geralmente elas não têm acesso a isso. Isso melhora a capacidade dele lá na sala. Por exemplo, tem aluno que é gago, ele vai para a rádio, timidez, ele vai, e isso melhorou bastante.
Bem, nós também conversamos com o estudante Arunes Rafael de Assis, e que tem 19 anos de idade, está no 3º ano do ensino médio e quer ser advogado.
Na rádio da escola, ele é sonoplasta, aquela pessoa que cuida dos sons e também faz locução durante os recreios. Arunes explicou o que aprendeu de mais importante com a rádio escola.
Bom, de mais importante foi lidar com as pessoas, pelo menos da parte da comunicação, né? Saber conversar com elas, saber o que perguntar, saber se ela está entendendo um assunto ou não. Para isso, para mim, foi ótimo entender na comunicação com as pessoas.
É isso aí, Arunes. E se você de casa ficou interessado em conhecer a Rádio Escola do Colégio Estadual Professor Alcides Jubé, escuta agora um pedacinho de um dos programas produzidos por eles. Atenção!
Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Interagita. Estamos começando mais um programa chumbo grosso. Nesse momento estaremos dando início a um debate sobre as drogas, com a participação da doutora Carla, psicóloga do Hospital São Pedro, e também contamos com a participação de todos os ouvintes no telefone 70 70 70. Se você não conseguir, você senta e você tenta de novo, e o telefone está liberado.
Ai, muito legal, hein? Olha, mas foi só uma palhinha, viu?
Pessoal, a Rádio do Colégio Estadual Alcides Jubé, em Goiás Velho, existe graças ao projeto Educom Rádio Centro-Oeste.
Desenvolvido pela Secretaria de Educação à Distância do MEC, em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, e as Secretarias de Educação dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O projeto piloto acabou em 2005. 70 escolas públicas receberam os equipamentos de rádio e 140 professores foram capacitados.
E se você é professor ou professor também tem interesse em ter uma rádio na sua escola, procure a Secretaria de Educação do seu estado ou ligue para o Ministério da Educação aqui em Brasília. Atenção, lápis e papel na mão para anotar o telefone, hein?
Já pegou? Então anote aí. 61, que é o código daqui de Brasília, 2104-9232.
Muito bem, vou repetir. Já pegou o lápis? Ah, vamos anotar aí, vai. 61-2104-9232.
O rei chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É pra cantar os hinos, hastear bandeiras. Eu que sou menino muito obediente, tava indiferente, logo me comovo pra ficar contente, porque ano novo
é hora do toque musical.
A gente preparou esse último toque do ano pra falar das músicas que são lembradas no ano novo ou tem a data como tema.
Pois é, nós começamos com essa que você tá ouvindo. Chama-se Ano Novo e foi gravada em 1967 pelo Chico Buarque.
A letra conta a história de um reinado em que as pessoas, mesmo estando tristes, devem fingir alegria pra agradar ao rei.
Meu amigo que não vê mais graça, todo no que passa só lhe faz chorar. Eu disse, homem, tenha seu orgulho, não faça barulho, o rei não vai gostar.
Outra música muito lembrada é essa.
Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver.
Essa música chama-se Novo Tempo, foi composta e gravada por Ivan Lins em 1980.
Mas a expressão Novo Tempo não se refere ao novo ano, e sim ao final de um tempo duro, difícil, aos tempos da ditadura.
Apesar de tudo, foi possível sobreviver a ela. Mas a música acabou sendo confundida porque tem esse ritmo alegre, agitado.
No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fatiga, de toda injustiça, estamos na briga.
Provavelmente a música brasileira mais cantada na passagem de ano seja esta aqui, ó.
Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer.
Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender.
Essa todo mundo conhece, não é verdade?
Mas pouca gente sabe de onde ela vem. Por isso, esse é o Toque Musical de hoje. A música que a gente está ouvindo se chama Fim de Ano. Foi composta há mais de 50 anos, em 1951.
Os autores, Davi Nasser e Francisco Alves, eram homens da mídia. Nasser era um jornalista, foi o repórter mais famoso do seu tempo. E Francisco Alves era radialista, trabalhou durante 11 anos na Rádio Nacional. Era conhecido como o Rei da Voz.
Vamos então ouvir a música deles inteirinha?
Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Adeus.
Muito bem, você ouviu Fim de Ano, uma composição de Davi Nasser e Francisco Alves, na voz do grupo musical Quarteto em Si.
Escola Brasil.
Sorria, meu bem, sorria.
Sorria, sorria. Como é gostoso sorrir, hein?
Gostoso, contagiante e faz bem. Um sorriso no rosto pode bastar para a gente começar a se sentir muito bem. E o sorriso começa no nosso cérebro.
Pois é, é que dentro do cérebro tem um tal de sistema de recompensa. Ele avisa outras regiões do cérebro quando algo de bom acontece e aí o sorriso aparece no nosso rosto.
E sorrir faz bem porque quando sorrimos, nós ativamos a região do cérebro chamada córtex da insula. O nome é estranho, né? Mas essa é a região que dá aquela sensação gostosa de bem-estar.
Pois é, isso acontece quando a gente faz algo bem feito. Recebe um agrado, um carinho ou achamos graça de uma piada.
Por isso, professor, professora, não deixe de elogiar a criançada. Além de ganhar um belo sorriso, você vai incentivar o seu aluno a melhorar.
Sem contar que um sorriso sempre melhora o astral e contagia todo mundo, não é? Um sorriso no rosto de quem fala mexe também com o cérebro de outra pessoa que acaba sorrindo junto.
Conclusão, felicidade gera felicidade. Então...
Sorria, meu bem, sorria. Eu sempre lhe dizia, quem ri por último ri melhor.
Bom, daqui a pouco e sorrindo, eu chego com uma novidade sobre o mini planeta Terra. Logo depois do intervalo, aguarde.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Ô, Sandra, que é isso que você trouxe aqui pro estúdio, hein? Isso é uma garrafa cheia de terra.
Que garrafa de terra que nada, Cadu? Ué? Isso aqui é o meu terrário.
Terrário?
Isso aqui é uma experiência científica, viu?
Ah, é?
Bonitinho.
Lindo. Agora eu fiquei encasquetado. Como é que esse negócio funciona, hein?
É assim, ó. Isso aqui é como se fosse um pedacinho do planeta vivo aqui dentro dessa garrafa.
É,
tá vendo aqui,
planeta
ó?
Planeta vivo
ó,
aí dentro?
Olha aqui, as camadas de terra.
Olha
as
só.
As plantinhas. Tem até uns bichinhos vivendo aqui dentro.
Eita.
Olha a minhoca.
Um tatuzinho.
Olha a bola.
Ô, Sandra. Mas esses animais, essas plantinhas aí não vão morrer sem água com essa garrafa fechada desse jeito, não?
Aí é que tá o segredo, Cadu. Antes de fechar a garrafa, a gente coloca aqui dentro um copinho com água. Com o calor, essa água evapora e a forma.
Ali,
e forma
ó.
Essas gotinhas, olha aqui, ó.
Tá
aqui
bom.
Na parte de cima da garrafa,
tô
tá vendo?
Tô vendo as gotinhas aqui, ó, o copinho d'água ali dentro.
Então, com o peso, as gotas vão caindo aos pouquinhos e aí é como se estivesse chovendo lá dentro, entendeu?
Entendi. Aí que, olha só, legal, a água do solo evapora, depois volta pro estado líquido, vai caindo de novo na terra, faz o ciclo da... Isso aí, Sandra, é o ciclo da água que a gente aprende nas aulas de ciência, lembra?
Exatamente.
Pois, eu tô impressionado, menino.
Tá,
como é que você aprendeu?
Tá
lindo o seu terrário. Como é que você aprendeu a fazer ele, hein?
Eu aprendi com o pessoal do projeto ABC, da Educação Científica Mão na Massa. Eles ensinam professores de primeira a quarta série a fazer experimentos científicos. Simples assim, ó, pra deixar suas aulas mais interessantes.
Bem, eu não sei você que tá nos ouvindo, mas eu tô morrendo de curiosidade pra saber como é que se faz um terrário desses? Põe isso tudo nessa garrafa.
Mas é para matar essa curiosidade que eu falei com o professor Líbero Luciano Filho, que participa do projeto ABC na Educação Científica Mão na Massa, lá no Rio de Janeiro. Ele explicou direitinho como é montar esse terrário, só que usando a metade de uma garrafa PET. Presta atenção.
Uma garrafa PET, a gente corta ela mais ou menos na metade dela. Na parte de baixo, a gente coloca cascalho e terra preta por cima. Nessa terra preta, a gente planta uma mudinha, joga ali dentro um tatuzinho de jardim, uma minhoquinha, cava um buraquinho com um palitinho de churrasco lá no fundo, joga ali dentro, nesse buraquinho, um copinho desse de café pequeno e coloca a água ali dentro. E, em seguida, a gente cobre essa parte toda com um plástico, passa uma fita e, a partir daí, você vai ter todo esse ecossistema funcionando.
O meu eu fiz diferente, Cadu.
Uhum.
Eu cortei a garrafa ao meio, coloquei tudo que o professor falou dentro e depois eu fechei de novo com uma fita. Quer dizer, usei a garrafa todinha, mas só a metade, entendeu?
Entendi, adorei. Por isso que ficou aparecendo uma garrafa. Eu tava doido pra saber como é que passou pelo buraquinho ali. Bom, com essa experiência aí, o professor e a professora pode trabalhar um monte de conteúdos com as crianças, né? Como o ciclo da água, que a gente já falou, a cadeia alimentar, os tipos de solo.
Isso, você captou a mensagem, Cadu?
Viu?
Mas tem um lembrete importante que o professor Libro deixou para quem quiser fazer esse terrário. Ouve só.
O grande segredo para os ecossistemas, de modo geral, é que eles não podem receber a luz do sol direto. Eles têm que ficar num lugar que pegue claridade, mas o sol direto vai aquecer o terrário e pode comprometer todo o seu trabalho.
Muito bem lembrado.
E além do terrário, tem um monte de outros experimentos simples que permitem trabalhar a investigação científica.
Bem, se você ficou interessado em aprender mais experiências como essa, procure o pessoal do projeto Mão na Massa, viu? Porque eles capacitam educadores no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina e também na Bahia.
Anote aí o telefone 21, que é o código diário do Rio de Janeiro, 2560-6680. De novo, 21-2560-6680.
Oi.
Olha que caixa bonita, que caixa é essa?
Ué, não sei, bonita, pensei que fosse ela. Sua, que tivesse vindo o terrário
deixou,
dentro.
Será que
é do Luiz Alberto? Ah, não sei não, vamos abrir, vamos tentar descobrir, ué.
Cadu, toma cuidado, hein?
Ah, deixa eu ver aqui.
Não, não, Cadu.
Eita, caramba, tá difícil. Ó, tem um botão aqui, ó, vou apertar esse botão.
Não aperta não.
Ah, vou apertar sim.
Cadu. Menino. O que você fez com a gente?
Eu?
Onde é que nós estamos?
Oxe.
Falei pra você não apertar aquele botão, tá
Mas
vendo?
Mas o que eu podia fazer, ué? Tinha um botão, queria ver se abria a caixa. Olha lá. Eita, menino. Ó, Luiz Alberto, aqui. Oi, gente. Vocês também vieram parar aqui?
Uai, viemos.
Ô, Cador.
Oi.
Eu fui mexer numa caixa que tava lá no estúdio. E olha o que que aconteceu, ó. Onde eu e o helicóptero nós viemos parar aqui, ó.
Todo mundo curioso apertou o botão,
pois
tá vendo?
Pois é, nós também fomos mexer e tentar abrir essa caixa.
Hã?
Mas onde é que nós estamos, hein, Elisabeth?
Ô, Cador. Nós estamos na pré-história, Cador.
Ah, é, história.
Aquela caixa era uma máquina do tempo, Cador. Nós estamos no tempo dos dinossauros. Olha só os bichão ali, ó.
Eita.
Ai, quer dizer então que o Brasil era assim na pré-história?
Isso mesmo, Sandrinha. Nós voltamos 110 milhões de anos, menino. O Brasil nem tá pensando em ser descoberto ainda.
Olha, isso deve ser coisa mesmo daquele professor neurônio, viu? Ô, Luiz, Santa, melhor a gente se esconder ali antes que a gente acabe sendo pisado por esse... Nossa, o tamanho desse bicho.
E como tem dinossauro por aqui, hein?
Teve sim, Sandrinha. E pelo jeito eles devem estar participando de algum encontro, viu?
Encontro?
Deve ser algum seminário. Acho que tem dinossauro de tudo quanto é parte do Brasil.
Tá
do
doido,
sul, mas... do nordeste, do norte.
Ixi, olha aquele grandão ali voando, menino. O tamanho dele é enorme, ó.
Ô, Cadu.
Olha o bico, do bico.
É o Pitonossauros, Cadu.
Ele parece que tem um osso na cabeça, ó.
Ele é um, parece um lagarto, tá vendo aí, ó?
É
o lagarto voador.
Não tem pena.
Oi, Cadu.
Oi.
Não tem, mas voava, viu?
Pois, menino.
Lá pelas bandas do Ceará, ele é de lá. O bicho é grande mesmo, hein, Cadu? Viu aí? Ó, pra você ter uma ideia, Cadu, a distância da ponta de uma asa dele ele até a outra, sabe de quantos metros? Mais ou menos assim, uns 9 metros.
Olha aquele outro grandão ligado. Olha lá, olha lá. Vocês estão vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá.
Nossa, tô vendo, mas só pra você saber, esse pterossauro que você falou aí, foi a maior criatura voadora que já existiu.
Exatamente, ligado.
Esse outro aqui, Luiz.
Você tá vendo aquele ali atrás daquela arvona ali?
Ele deve ter uns 15 metros de comprimento, Luiz.
É, mais ou menos, viu, Cadu? Aquele ali é o Titanossauros. É, ele vivia lá pertinho do Presidente Prudente, lá em São Paulo.
Olha, que rabo comprido, rapaz.
É, você viu? Mas ele é comprido, ele na ponta é fininha, você viu?
Vai afinando.
É, vai afinando. Ó, algum deles pode até ter mais de 40 metros, sabia, Cadu?
Olha, eu tô começando a ficar com medo, hein?
É. O que precisa, você viu? Olha, ele anda lá acima das quatro patas, é diferente
do dos outros aqui. Quero saber o que eles comem.
O que eles comem?
Pra saber se a gente não tá no cardápio deles,
Não, Sandrinho, aqui, ó. Esse titanossauro aqui, ó, esse passou aí agora, ele só come planta.
Parece, inclusive, com o braquiossauro, né? Do pescoção compridão.
Isso, é mais ou menos aquele snipe mesmo. Ele é herbívoro.
Uhum.
É herbívoro,
Que bom,
os pterossauros,
Esse é os voadores lá do Ceará?
É, ali, ó. Eles comem fruta, peixe também.
Sim.
O problema é aquele ali, Sandrinha.
Qual?
O Estauricosaurus Princei.
Ele
viveu na região de lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul.
Ué, mas problema por quê? O que tem ele?
Ele é carnívoro, come carne.
Ai, vamos embora daqui, gente. Eu tô com medo.
Calma, Sandrinha. Eu encontrei esse controle aqui dentro da caixa, ó. Eu acho que se a gente apertar tudo direitinho, nós vamos conseguir voltar.
Luiz Alberto, que bicho é aquele ali, rapaz? Que jacaré enorme é aquele, menino?
Esse é o Purossaurus. É o Purossaurus.
Purossaurus?
Esse é puro mesmo, quer dizer. É. Purossaurus brasiliense.
Eu já ouvi falar disso.
Jacarezão,
enorme.
Ele é gordão, você viu, Gador?
Olha o tamanho do rabo.
Menino. Mas a cabeça dele até que não é muito grande, não, né? Assim,
pois é, mas é que
parece um jacaré, né? Mesmo.
Proporcionalmente até que é menor do que um jacaré né?
É um jacarezão, menino. O bicho deve ter o quê? Uns 15.
Gador, sabe onde é que ele viveu? Na região da Amazônia.
Não, Luiz, acho que ele tem uns 18 metros, viu, menino?
É, mais ou menos. Ó, se você acha que o jacaré do nosso tempo é grande, olha esse que tem aí, ó. Aqui, ó.
Gente, isso aqui tá ficando muito perigoso. Nós temos que voltar urgente. Olha quem tá vindo ali na nossa direção.
Eita, um tigre dentes de sabre. Menino, e esse é dos grandes, olha só. Tem uns 2 metros de comprimento, quase o dobro de uma onça pintada, menino.
E olha os dentes, que dentões.
Calma. Não apavora, não. Vamos embora, gente. Eu vou pegar o helicóptero e fugir daqui, pelo amor de Deus.
E onde é que tá o helicóptero?
Ai, menino, eu não encontro pra vocês. O helicóptero encontrou uns parentes antigos deles aqui, ó. São os tataravós deles.
Menino.
Olha eles ali tomando água lá na beira do lago lá, ó. Olha lá. Vamos embora, menino. Helicóptero.
Vem pra cá, rápido.
Peraí. Deixa eu apertar esses botãozinhos aqui, ó.
Ai, nós conseguimos! Que bom, foi por pouco que a gente não acaba virando comida daqueles dinossauros.
Ah, mas foi muito legal essa viagem, menino. Eu gostei, viu? Ainda bem que a gente vive numa época que os dinossauros não existem mais, né?
Não existe mais, sabe? Que é, Cadu? Que eles foram extintos, Cadu.
Isso.
Eles morreram todos. Parece que foi por causa de um meteoro que bateu na Terra, viu, Cadu?
Essa é uma das versões, né?
Se isso acontecesse hoje em dia, nós é que seríamos extintos.
Mas se os homens não criarem juízo e parar de agredir a natureza, nós vamos sim nos extinguir.
Sandrinha, você é uma belezura. Viu? Você tem razão, viu, Sandrinha? Olha, pessoal, nada de fazer coisa pra destruir as florestas. Nada de fazer coisa pra poluir os rios, viu? O ar que a gente respira, principalmente. Esse tipo de coisa é mais perigoso do que os dinossauros que nós vimos.
Sem dúvida.
Depois dessa viagem assim no tempo, só nos resta vazar na braquiária fora, né? E tentar recuperar o susto, né, gente?
Menina, aquele jacaré era grande, hein?
Rapaz, tô assustado, né, velho? Tchau pra você, gente! Ó!
Oi. Toma aqui essa caixa.
Dá aqui essa caixa do tempo aqui que eu vou levar pro professor Neurônio.
O doidinho.
Tchau, pessoal!
Tchau, Luiz!
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo sempre mudando as posições. para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Quer ganhar um calendário do Escola Brasil?
Nós vamos distribuir 1000 folhinhas do ano de 2007 com a foto de toda a equipe que faz o programa. Uhum. Para as primeiras 1000 cartas que chegarem aqui.
E é facinho demais, é só responder a 2 perguntas. O que você mais gosta do Escola Brasil?
E o que você não gosta?
Nós precisamos saber para melhorar cada vez mais.
Anote o endereço que vai no fim do programa.
Escola Brasil.
Oh, adeus, ano velho, feliz ano novo. Ano tá chegando ao fim, nosso programa de hoje também, né?
Pena, né? Mas antes de ir embora, Cadu, você se lembra que no programa de hoje eu comentei que Goiás Velho é a terra da poeta Cora Coralina?
Sim, senhora, lembro.
Então,
sim.
Eu quero terminar o programa de hoje com um poema dela.
Opa, claro, a Cora Coralina, pessoal, morreu em 1985 com mais de 90 anos. E olha só o exemplo que ela deu pra gente, hein? Ela só publicou o seu primeiro livro quando estava com 75 anos.
E hoje é uma poeta reconhecida no Brasil inteiro. Então atenção pro pedacinho do poema dela. Não sei, não sei se a vida é curta ou longa demais pra nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar.
Nossa, que bonito!
Esse foi um pedacinho do poema Não Sei, da Cora Coralina.
Muito bem, não perca o programa de amanhã, é o último do ano.
Vai ter história de ano novo.
E o Caipira Luiz Alberto vai aproveitar para falar sobre a origem dos calendários no mundo.
E sobre a contagem do tempo antes da existência do relógio, não perca.
Até amanhã, pessoal.
Tchau.
Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.